O objetivo desse projeto de lei é considerar a essencialidade da atividade física e do exercício físico na promoção da saúde da população caxiense. Fazendo a aprovação desse projeto, nós teremos uma qualificação de prestação de serviço do profissional de educação física enquanto profissional de saúde e a valorização desse serviço nos estabelecimentos prestadores desse porte de atividade física.
Isso quer dizer que, por exemplo, numa eventualidade de outra bandeira vermelha aqui em Caxias do Sul, espaços da prática de atividade permanecerão abertos, academias, ginásios para prática de natação, é isso, Carla?
Isso. Hoje nós já temos um decreto estadual novo que já permite a atividade física na bandeira vermelha. Foi decretado que na bandeira vermelha nós teremos um cliente a cada 16 metros quadrados em atendimento individualizado ou coabitante. E essa aprovação do projeto de lei em Caxias nos garantiria até mesmo a manutenção com os estabelecimentos abertos em bandeira preta. Então é mais um passo por nós sermos considerados essenciais de saúde.
Mas e na eventualidade da bandeira preta, em que circunstância seria possível o funcionamento desses locais?
E aí, com restrição de atendimento individualizado daí. Um aluno, um cliente, né, por vez.
Um cliente por vez. E de que maneira isso se aplicaria nos espaços onde há a prática de natação, Carla? O que, tu pode nos explicar?
Seria a mesma coisa, na bandeira vermelha 16 metros quadrados, né, ou uma raia de distanciamento dos clientes, um cliente por raia, e na bandeira preta, daí uma pessoa por piscina, aí sim fica mais restritivo.
Bom, Carla, sabendo um pouquinho mais dos detalhes, porque... Eu acho que, claro, há muitos receios de muitas pessoas nesse momento que nós estamos atravessando. Aqui em Caxias do Sul, até é importante explicar para quem nos ouve em outras cidades aqui da Serra Gaúcha, há algum tempo já dentro da pandemia foi desenvolvido um protocolo de segurança. Eu sei que o CREF esteve envolvido, o próprio Conselho Municipal do Desporto e outras pessoas, outras entidades. Eu queria que tu fizesse uma avaliação dessa trajetória, desse protocolo até o momento, dos dispositivos de segurança, estão a contento na sua avaliação, Carla?
Primeiro, vamos deixar bem claro que a gente está na luta da manutenção do funcionamento dos estabelecimentos que prestam serviços na educação física dentro das medidas sanitárias exigentes, né? Nós não queremos que as academias voltem a funcionar ou que os setores voltem a funcionar como eram antes da pandemia, e sim com as restrições necessárias e as prevenções necessárias para a manutenção da saúde dos clientes que estarão ali. A meu ver, o contentamento agora, neste momento, com o novo decreto estadual, fica uma vigência bem importante para a manutenção do funcionamento desses estabelecimentos, permitindo que na bandeira vermelha nós também possamos manter os nossos estabelecimentos abertos. E com essa restrição de um cliente a 16 metros quadrados, e na bandeira preta, daí com outra essencialidade, por isso o projeto de lei de Caxias, para mantermos a atividade como essencial, porque aí não fecha na bandeira preta, né?
Claro. Aproveitando até essa questão, esse detalhe do 16 metros quadrados, porque numa cidade como Caxias do Sul a gente encontra academias de diversos tamanhos, de diversas estruturas. Independente do seu tamanho, o estabelecimento teria que ficar restrito a essa metragem de 16 metros quadrados.
Perfeito, Fernando. A proporção de teto de ocupação é você pegar a metragem de treinamento, né, a metragem útil de treinamento, e fazer a divisão pelos 16 metros quadrados para ter a quantidade de clientes que você pode atender por hora. Então, independente da minha sala ter 100 metros quadrados ou 200 metros quadrados, eu vou pegar essa razão e dividir por 16 e verificar o número de alunos que eu posso atender por hora.
Certo. Isso se aplica também aos estúdios de Pilates, Carla, esses outros espaços de prática física?
Isso. Todos os estabelecimentos elencados com prestação de serviço da educação física, enquanto academias, centros de treinamentos de luta, centros de treinamento de treinamento funcional, a parte da natação, a parte dos estúdios de pilates, todos os estabelecimentos que o profissional de educação física estaria atuando.
Uhum. Bom, Carla, uma outra coisa que a gente tem recebido, até aproveitando a tua presença aqui na programação, uma informação, na verdade são mais opiniões dos nossos ouvintes, por exemplo, assim, eu tenho muito receio, eu estou matriculado na determinada academia e eu não vou voltar agora porque eu não me sinto seguro, eu acho que não é o momento, eu não me sinto à vontade para frequentar aquele espaço. Você, na condição, Carla, de uma educadora física e também presidente do Conselho Municipal do Desporto, o que tu pode passar, que mensagem tu dá a essa pessoa que está se sentindo aí um pouco receosa de voltar para a prática do seu treino dentro de uma academia?
Excelente questionamento, Fernando. Hoje nós temos essa parte de insegurança por parte dos nossos clientes devido a não ter ido visitar o estabelecimento e não ter visto o quanto a sua academia está diferente do que era anterior à pandemia. E hoje eu posso te dizer que os estabelecimentos de Caxias, principalmente os que eu estou acompanhando, eles estão muito seguros. Nós temos a cada aparelho um kitzinho com spray para higienização com álcool, as toalhas de papel descartável ou o pano específico que é dado para o cliente quando ele entra. Então, ele ganha uma toalhinha na entrada e ele entrega na entrada para a higienização dos aparelhos e ele só usa aquela toalha para isso. Não tem a troca não tem o compartilhamento da toalha para a higienização dos equipamentos. Então, antes de você entrar no equipamento e ao sair do equipamento, você higieniza. A academia, elas estão funcionando com treinamentos de 45 minutos. Sai 15 minutos para higienização total da academia e recomeça, então, outra turma de atendimento. Posso te dizer que a grande parte das academias estão fazendo isso ao pé da letra. E a exigência da utilização da máscara durante o treino também faz com que não tenhamos a contaminação, né, já que a máscara é considerada uma prevenção para a disseminação da doença.
Então tá bom. Carla, tu quer passar mais alguma mensagem, complementar uma informação? Porque eu acho que isso tem sido uma grande dúvida para muitas pessoas que tinham uma rotina de exercício anterior à pandemia, né? Voltar para a academia, a pessoa que gostava de praticar corrida de rua ou andar, até mesmo dar uma volta de bike pela cidade. Eu te deixo à vontade para passar essa mensagem aí para essa pessoa que quer retornar à sua rotina, mas talvez esteja com um pouco de receio da prática, seja ela ao ar livre ou até mesmo no ambiente fechado como uma academia.
Eu quero só frisar o benefício que a atividade física traz para a nossa saúde, tanto na parte física quanto na parte do atendimento das morbidades, como diabetes, hipertensão e todas as outras doenças que podem vir a agravar se formos infectados pelo Covid-19 e principalmente pela nossa saúde mental. Hoje a gente sabe que a quarentena ela está trazendo alguns problemas psicossomáticos, né, que a atividade física tem como tratar e sanar isso. Então, convido a todos, assim, se mantenham ativos, pratiquem uma atividade física e mantenham a sua saúde com uma maior qualidade. É o meu convite a todos que retornem à atividade de uma forma segura.